Amém. Damos graças a Deus, porque acima de tudo Deus tem um comprometimento conosco. Ele é fiel e não muda. Como ele disse ao povo de Israel, porque eu, né, o Senhor, não mudo. É por isso que vocês não são destruídos, disse o Senhor. Porque Deus não muda. O problema é que Deus não muda de fazer o bem e nós, como homens, não mudamos de fazer o mal. Né? E Deus quer uma mudança. Deus quer que nossas palavras sejam reais e verdadeiras, que sejam leais e fiéis, que seja fruto do coração e não dos lábios apenas, né? Porque Jesus falou, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tudo que precisamos nesse tempo final é ter o coração perto de Deus. Não é cantar com os lábios e o coração estar longe. Há cantores evangélicos que gravam canções maravilhosas, mas por dinheiro, para ganhar dinheiro. E são canções maravilhosas. Mas aonde será que está o coração desse cantor? Onde está? Será que está perto do Senhor? Talvez ele estaria escondido se tivesse perto do Senhor. Porque aqueles que estão perto do Senhor estão longe da fama, né? Temos que considerar muitas coisas nesse tempo do fim. E quando o Rodrigo abriu a reunião, ele falou da prova que passamos. E aqui em 1 Pedro 4, né? Não é bem esse tema que vou falar, mas é só para os irmãos verem que é importante nós entendermos as ações de Deus, sendo mesmo elas difíceis de encarar, né? Eu imagino que para nós está sendo um pouco difícil. Vamos domingo ali na chácara e temos que obedecer a palavra de Deus, que diz há tempo de se abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então ficamos nisto, né? E ficamos sentindo que realmente perdemos alguma coisa. Perdemos a liberdade. Até mesmo de respirar, temos que colocar uma máscara. Mas não podemos perder nosso amor por Cristo. Não podemos perder nossa obediência a Cristo. Não podemos perder nosso prêmio no dia do Senhor, nosso galardão, nossa coroa, não podemos perder. Não podemos perder a grande bênção de poder ver o Senhor Jesus em breve na sua vinda. Não podemos ser como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura, que lhe dava as bênçãos celestiais e todos os privilégios de um primogênito, mas ele desprezou a bênção. Então, quantos de nós, como disse o Vitório, despreza a bênção por não levar a palavra de Deus a sério? Creio que vou falar um pouquinho disso hoje. Então aqui, 1 Pedro 4, 12 ao 14, diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Essa palavra tentar Nós sabemos se somos santos quando vem a tentação sobre nós. E nós podemos rejeitar a oferta da tentação. Aí realmente nós estamos recebendo santificação, né? A santidade se relaciona à capacidade de ser tentado e não pecar. E essa capacidade vem de Deus quando nós obedecemos sua palavra. Quando não a obedecemos, ficamos expostos à tentação. Então, ardente prova que vem para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, quando chegar o dia da manifestação da glória do Senhor, vamos nos alegrar e vamos nos regozijar perante a sua glória. Né? Judas fala, né, que aquele que é poderoso para vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória. Ele é poderoso para fazer isto. Nós devemos depender dele. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Vamos considerar alguém que está sendo vituperado por outra pessoa, está sendo difamado, está sendo achincalhado e de forma injusta. Não foi ele que provocou escândalo nenhum, mas está sendo vituperado pelo fato de ter uma boa consciência para com Deus. Se sois vituperados, bem-aventurados sois. Aí, a bem-aventurança, quando nós somos inocentes e somos vituperados. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu imagino e sei que quando estamos sendo vituperados, estamos sendo difamados inocentemente, repousa o Espírito Santo com maior poder sobre nós e um gozo e uma alegria, um regozijo muito grande porque estamos participando das aflições de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Então, tudo que precisamos é manter uma boa consciência para com Deus, né? E isto realmente vai fazer com que nós tenhamos regozijo e o Espírito de Deus repousa sobre nós, ungindo-nos e nos dando poder. Semana passada nós ouvimos a exortação de todas as igrejas, 7 igrejas, e aplicado a cada um pessoalmente, a cada um de nós, né? E uma das palavras enfatizadas foi que em quase todas elas, o Senhor faz um chamado ao arrependimento, como disse o Senhor na semana passada. Faz uma chamada ao arrependimento. Arrependimento é um fundamento, né? Como está em Hebreus aqui, capítulo 6, gostaria de ler, porque é importante sabermos um pouco sobre o arrependimento de uma forma mais séria e enfática, para que nossas vidas realmente possam estar segundo a vontade de Deus, né? Diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha aí, Hebreus capítulo 6, prossigamos até a perfeição, vamos seguir até a perfeição, e o que é a perfeição, já vamos ver Temos que seguir até a perfeição. Não podemos ficar parados no meio do caminho. Nós temos o reino a ser alcançado. A salvação já alcançamos, agora precisamos alcançar o reino. Senão Jesus não diria em sua palavra, buscai o reino. Porque salvação não se busca, salvação é Deus que nos busca. E reino é nós que buscamos. É diferente. Salvação e reino são dois estágios na nossa vida. Nós somos salvos, conhecemos o reino, porém agora temos que buscá-lo. O povo de Israel saiu do Egito, espiaram a terra prometida, viram que era uma boa terra, mas não quiseram entrar. Por quê? Ficaram com medo porque teriam que batalhar com gigantes e tudo mais. Então, para adquirir o reino, nós temos que batalhar com o gigante da nossa alma, o gigante do nosso ego, o gigante das nossas imaginações de incredulidades. Como eles imaginaram, olha, nós somos gafanhotos diante deles. Eles imaginaram muitas coisas de incredulidade e não puderam entrar. Quantos, né, podem dizer, não, eu não posso ir nessa reunião, não vou naquela reunião, quer dizer, não tem nenhum esforço para adquirir o reino. E o reino, Jesus falou que é pela força, está lá em Mateus capítulo 11, desde os dias de João Batista, né, é pregado o reino de Deus. E pela força se apoderam dele. Pela força. Ou violência, ou batalha. Assim como a batalha na Terra Prometida para se apossar dela, que já era uma herança, teve que haver batalha. Todos os filhos de Israel tiveram que batalhar. Porque aí Deus não ia dar de graça, simplesmente, o reino. A salvação é por graça, o reino é por busca. Né? O reino é um tesouro escondido, agora que foi revelado, é um tesouro que devemos buscar. Então aqui, prossigamos até a perfeição, vamos lutar, vamos batalhar, vamos desenvolver a nossa salvação. Não vamos ficar no meio termo, não vamos ficar no início, vamos avançar até a perfeição. Nós temos todo um caminho para percorrer. Esse livro de Hebreus fala da carreira, lá no capítulo 12, quer dizer, a carreira não é para ficar caminhando devagar. O prêmio será para aqueles que correm. Então, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Arrependimento é um fundamento da salvação, porque um genuíno arrependimento é a evidência de que somos salvos, de que nós não amamos mais o pecado. Arrependimento significa metanoia, do grego meta, né, quer dizer mudança ou transformação. Noia é a nossa mente, quer dizer, a mente. Mudança da mente, mudança de pensamento. No mundo nós tínhamos um pensamento, agora nós temos que mudar. Por isso que a Bíblia diz que sejamos renovados, né, transformados pela renovação do nosso entendimento, ou isto é, pela renovação da nossa mente, agora adquirirmos os pensamentos de Deus e não mais os nossos, os pensamentos do velho homem. E o arrependimento, certa vez João Batista falou, produzir frutos dignos de arrependimento. O que é produzir frutos dignos de arrependimento? Podemos citar um fruto que na vida de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era um publicano, isto é, um cobrador de imposto. E quando Jesus veio na sua casa, a luz raiou em seu coração e ele percebeu suas grandes trevas. Ele era um homem desonesto, né? A quem eu defraudei, eu vou devolver, parece-me que 4 vezes mais, ele falou. E daria aos pobres até a metade dos seus bens. Significava isto que era uma forma dele restituir como fruto do arrependimento da sua vida devassa, da sua vida desonesta, devolver. Às vezes nós semeamos no velho homem e o novo que vai pagar. Zaqueu jamais ia pagar como velho homem, mas quando a salvação chegou na sua casa, ele resolveu, vou pagar tudo que eu roubei. Né? Quantos dos crentes que vão para o mundo e depois não restituem as ofertas, os dízimos que eles realmente deveriam ter entregue ao Senhor? Foram no mundo gastar com sua própria vida? É milagre que eu vi uma pessoa falar isso uma vez, de restituição. Então, a restituição é fruto de arrependimento. Eu conheci um homem também, já duas pessoas então, eu conheci um homem que ele trabalhava numa grande empresa e ele era o gerente daquela empresa, ou o diretor, não sei. E um dia ele se converteu e ele contou essa história para nós. E ele se converteu e pesou na sua consciência de que ele havia defraudado o seu patrão, havia roubado do seu patrão uma imensa quantia em dinheiro. Então, como ele se converteu, ele procurou o seu patrão e disse, olha, patrão, eu quero confessar um pecado, eu roubei do senhor tantos anos e o montante está tudo aqui, escreveu num papel o valor final e disse, eu quero pagar tudo isso. Aí, o patrão calculou alguma coisa lá e disse, tá bom, então você me dá esta quantia aqui. Ele foi, vendeu uma grande propriedade que ele tinha e pagou tudo que ele havia roubado naquela empresa e ainda ganhou a confiança do seu patrão por ter se convertido a Cristo e sido realmente sincero. Quantas vezes alguém difamou alguém, você falou mal de algum irmão e deixou aquele irmão em maus lençóis pela tua difamação, pela tua crítica, e daí um dia você se arrependeu disso, o Espírito Santo tocou no teu coração, mas você nunca foi dar um testemunho daquela pessoa de que aquilo não era verdade. Você não procurou as pessoas para quem você falou daquela pessoa e disse, olha, não era verdade o que eu falei daquela pessoa. Isso é restituição, isso é fruto de arrependimento. Consertar os erros. Né? E se, vamos supor, uma pessoa, há coisas que não dá para restituir. Vamos supor que a pessoa defraudou alguém e essa pessoa não é encontrada nunca. A Bíblia mostra que se você não puder restituir bens materiais para uma pessoa de quem você usurpou, a palavra é clara que todas as coisas se restituirão a Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então aqui em Números 5, verso 7 diz, e confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, olha, 20% a mais. É até o 7 e 8 que eu vou ler. Então, e o dará àquele contra quem se fez o culpado. Contra quem se fez culpado, quer dizer, pagará aquele que foi ofendido, aquele que foi realmente defraudado. No verso 8 diz, mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Então, será para o Senhor. Tinha um irmão que ele recomendava assim, se defraudou o governo, por exemplo, há que deverá ser justo em pagar o governo. São coisas que nós não atentamos bem para a palavra de Deus. Então, nós nunca poderemos chegar à perfeição. E se não houver fruto de arrependimento, ou nós sabemos que temos que ajustar nossa vida, mas continuamos dessa maneira, por exemplo, a Bíblia orienta que toda palavra ociosa que nós falarmos, havemos de dar conta no dia do juízo. Sabemos que o juízo para a casa de Deus é separado do juízo para com os ímpios. Os ímpios estarão no juízo para serem condenados e lançados no lago de fogo. Mas os salvos estarão no tribunal de Cristo e darão conta de tudo quanto tiverem feito, né, por meio do seu corpo. Então, a necessidade de arrependimento é de suma importância, como recebemos a semana passada esta exortação das cartas do Apocalipse, cartas do Senhor Jesus Cristo, enviada a cada uma das suas igrejas, né? O arrependimento é de suma importância e arrependimento com fruto, né? Por exemplo, não podemos chegar e confessar, eu difamei um irmão, eu fiz isso, fiz aquilo, mas não ir ao irmão e buscar o perdão e a retratação e também, né, a reparação do dano. Não é fruto de arrependimento se não fizermos isto. Nós temos que viver nesse tempo. Se perguntassem para mim qual é o mais importante hoje, antes da volta do Senhor, eu diria assim, uma coisa que é visível para todos: levar a palavra de Deus a sério, levar a Bíblia a sério. Foi o que o Vitório falou, levar a palavra de Deus a sério. Saber que aquilo que está escrito é assim que Deus vai proceder. Deus não vai proceder diferente da sua palavra. Ele vai proceder exatamente como está escrito. Então, se ele falou que toda palavra ociosa vai ser dado conta, não vamos pensar que será de outra forma. É assim que será. Deus quer crentes tementes a Deus, e uma coisa que precisa ser restaurado é o temor da palavra. E que precisa ser restaurado também a nossa devoção a Cristo, a centralidade de Cristo, isso que eu já preguei uma vez, E a obediência à palavra, literalmente à palavra, é considerando que, para que Deus chamou o homem, né? Para que Deus nos salvou? Às vezes nós não sabemos para que Deus nos salvou. E às vezes nós agimos religiosamente e somos pessoas assim que vão fazendo as coisas na casa de Deus sem ter a imagem de Deus, sem ter os padrões de Deus, e vamos fazendo, e vamos fazendo. Criamos bastante atividade, vamos fazendo assim, mas vamos fazer como Davi, como devo fazer? Né? Como fazer as coisas? Vamos considerar, temos vários ministérios na casa do Senhor, como cuidar das finanças? Como ministrar louvor, adoração, como pregar, como ler a Bíblia, como devo tratar meus irmãos, como devo tratar as lideranças da igreja. Tudo na Bíblia tem um como fazer as coisas. Aqui, para que Deus nos salvou e nos chamou? Romanos 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Olha como Deus é maravilhoso, diz que Deus só age pelo amor e é verdade, né? Então ele diz aqui que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Parece que será um mal, né? O Eric e a Bia foram afetados pelo Covid. Mas será que a Bíblia está errada? Será que nós temos um coração tão frio de dizer isso para eles, que no final vai ser um bem? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, é a Bíblia que está dizendo, não é o Juvenal que está dizendo. É a Bíblia. Porque há alguma coisa a ser feita, foi um propósito delineado por Deus para que aconteça alguma coisa na nossa vida. O que que deve acontecer? A revelação daquilo que, para o qual o Senhor nos chamou, para o qual o Senhor nos elegeu. O verso 29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou. Aí, os predestinou. Para que fim? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, vamos confiar no amor de Deus, porque Jesus Cristo nos deu um Pai, e ele tem propósitos com a nossa vida, e esse propósito será levado a cabo. Olha, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Dizia um irmão assim: se Deus nos predestinasse para ser servos, não foi esse fim para o qual o Senhor nos chamou. Às vezes muitos querem ser um bom servo, um bom pregador, um bom... Se você for a imagem de Jesus Cristo, você será tudo isso. Por quê? Se Deus quisesse bons servos, ele tem milhões de anjos que estão à sua disposição para servi-lo. Se o Senhor quisesse um bom tocador de harpa, teria milhões de anjos que podem saber tocar harpa. Se Deus quiser apenas que cantem para ele, tem milhões de anjos que cantam. Tem os anciãos no céu, os querubins, os serafins. Mas ele escolheu o homem para ser conforme a imagem do seu filho. Esta é a sua obra-prima. Esta é a obra-prima para a qual chamou o homem. Quando nós vamos realmente adorar a Deus, nós vamos adorar como Cristo. Aqui em João 17, verso 23, nós ficamos tentando atingir outras metas, por exemplo, ser um excelente tocador de violão, um excelente tocador de flauta, um excelente, enfim, um excelente pregador. Estamos fora do alvo. Por que não ser alguém trabalhado pelas experiências, pela obra do Espírito Santo, para ser conforme a imagem do seu filho? O que vai mais agradar o coração do Pai é quando ele vê a imagem do filho dele em nós. Ser a semelhança de Jesus. Isto já estava, Deus tinha um propósito eterno, isto já estava no seu coração, porque quando o Senhor fez todas as criações, criou o céu, as estrelas, criou tudo, criou, né, os mares, os pássaros, os animais e tudo, e no sexto dia, ele disse, agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não disse, façamos o homem para ser o nosso bom servo, para ser o nosso, né, cantar para nós todas as tardes. Não, mas para refletir a nós mesmos nesse homem. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer. Então nós ficamos, às vezes, aperfeiçoando técnicas e mais técnicas na nossa vida, talvez técnica de cantar, técnica de tocar, enfim. E os irmãos, olha, recebam esta exortação com amor e busquem na palavra de Deus para ver se é assim mesmo como eu estou falando. É, Deus quer ver a imagem dele. A mesma imagem que eu tenho tem que ser expressada na reunião, como tem que ser expressada lá no meu trabalho, junto com as pessoas que são do mundo, às vezes, e não são crentes. Que imagem que eu passo para eles? Se eles nunca veem diferença em mim, significa que a minha imagem é igual à deles. Que imagem eu vou passar? Deus quer ser realmente refletido, revelado. Somos o vaso para que ele reflita sua imagem. É isto que devemos buscar, essa é a meta gloriosa. Este é o propósito eterno. Quando estivermos na presença de Deus, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, vamos até poder cantar, mas a contemplação do amor será tão cativante que deixaremos muitas coisas para outros, para os anjos, quem sabe. A Bíblia diz que não foi dado aos anjos atentar para esse tipo de revelação. O Senhor nos escolheu, nos predestinou para isto. A imagem do seu filho. Existem muitas competições no meio evangélico, no meio, enfim, na cristandade toda. Competição por isto, por aquilo, por um cargo mais alto, por uma posição, uma evidência maior, um ministério que possa todo mundo me ver, mas o ministério maior é aquele que o Espírito Santo faz, transformando-nos à imagem do Filho de Deus. O Espírito Santo escreve nas tábuas de carne do nosso coração a imagem de Cristo e o que e nós falamos o que do que aquilo que está cheio no nosso coração. Em João 17 nós vemos uma coisa que nós não acreditaríamos se fosse outra pessoa que falasse, mas foi Jesus. Vamos ler aqui João 17, 23. Onde diz: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E agora sim, irmãos, preste bem atenção. E que tens amado a eles como me tens amado a mim. Será que nós acreditamos nisso? Que Jesus, que Deus tem nos amado, o Pai tem nos amado na mesma intensidade que ama o seu Filho Jesus Cristo. Bom, se não tivesse escrito e qualquer profeta falasse ou qualquer pregador falasse, era passivo de quase ninguém acreditar. Mas quem falou foi o próprio Filho de Deus, que o Pai tem nos amado a nós como tem amado a Jesus Cristo. Isto é realmente maravilhoso. Devemos realmente nos regozijar nisto. É grande a sua palavra concernente a isso. Então, tudo que o Senhor realmente está fazendo na nossa vida é uma obra de amor. E quem seria a pessoa, né, que não ama a outra pessoa, quereria refletir sua imagem naquela pessoa que não ama? Agora vamos aqui. Outro instrumento, né, que o Espírito Santo usa, o instrumento para esse trabalhar de revelação, aqui em Apocalipse 3, que nós ouvimos a semana passada, 3, verso 10 e 11. Diz: como guardaste a palavra, né, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, aqui o Senhor Jesus está exortando, também voltando um pouquinho atrás, no verso 8, ele diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí. Para guardar a palavra e manter o nome de Jesus, não precisa ser forte. Precisa ter fé. Precisa ter fé para guardar. E a fé não tem, assim, uma seletiva, uma acepção de pessoa. O mais rico tem muita fé. Não, o mais pobre tem menos fé, não. Aqui, para Filadélfia, está dizendo: tendo pouca força. Então quer dizer que uma pessoa que está quase se esvaindo em forças, mas guarda a palavra e não nega o nome do Senhor, ele recebe forças do Espírito Santo para guardar a palavra e não negar o nome do Senhor? Quantos cristãos foram encurralados mediante torturas, mediante torturas, enfraqueceram psicologicamente, enfraqueceram fisicamente. Eu lembro de uma menina que tinha 16 anos na história da igreja, que ela foi torturada, era aprisionada dentro de um calabouço, e depois deixavam dias ela sem comer, e depois traziam ela nua para a praça pública, para ela ficar mais envergonhada e negar o nome do Senhor, pois ela não negava a palavra de Deus, guardou a palavra de Deus e não negou o nome do Senhor Jesus. E, por fim, não conseguiram uma confissão de negação dela, tiveram que realmente atear fogo nela, consumir com a sua vida. Mas uma coisa, a vida de Cristo, a imagem de Cristo nunca foi consumida pelo fogo. As provas nunca poderão consumir Cristo dentro de nós. Então, glória a Deus. Há testemunhos e muitos testemunhos sobre, durante a história da igreja, durante toda esses 2000 anos que nós temos passado, 2020 anos. Mas eu creio assim que quando chegar essa, Jesus aqui está avisando, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Sabe que se nós não valorizarmos a palavra de Deus, nós poderemos estar expostos no dia de uma grande tentação. Então o Senhor vai guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, só pelo fato de sermos fiéis e levarmos a sério a sua palavra. E esta grande tentação, ela virá exatamente antecedendo a volta do Senhor, conforme Jesus fala aqui. Ele diz que essa tentação virá e ele vai guardar aqueles que guardaram a palavra. Mas aí diz no verso 11, eis que venho sem demora. É um aviso. Depois dessa tribulação, dessa grande tentação, eu venho sem demora. Guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, guarde a palavra e não perderá a coroa. Sem a palavra, não poderemos ser vencedores. Se desvalorizarmos a palavra, estamos passivos de perder. Irmãos, eu estou com uma carga grande no meu coração sobre isso, que é o tempo de estar pronto, é o tempo de preparar o coração, é o tempo de se arrepender, é tempo de estar mostrando, e mesmo que se o Senhor não voltar no teu tempo e você partir, mas você tem que partir bem, não mal. Não dá para partir mal daqui para o Senhor. Devendo, sem consertar a vida, não dá para partir desse jeito. Então, irmãos, o valor que se deve à palavra de Deus. Vamos ver aqui, há uma experiência na casa de Israel, aqui na tribo de Judá, né? Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 34, quando foi empossado o rei Josias como rei de Israel. Aqui no capítulo 34 de 2 Crônicas, verso 1 diz, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. Agora no verso 3, porque no ano oitavo, porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no duodécimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então ele começou a purificar dos altos, né? Lugares onde as pessoas iam oferecer sacrifício, incenso, sendo que o lugar de adoração era no templo em Jerusalém. E eles iam nos altos, eles iam nos bosques, bosques ídolos, oferecer sacrifício a imagens de escultura e de fundição. Então, ele limpou Jerusalém disto, né? Ele fez uma obra que agradou o coração de Deus. Não é hora de nós pegarmos nossa casa e limpar dos ídolos, remover os ídolos da nossa casa, porque eles realmente vão nos condenar no dia do Senhor. Essa conduta, né? Devemos realmente tomar posição de juntar da nossa casa tudo aquilo que está realmente impedindo nós de alcançar a perfeição, alcançar o reino de Deus, fazer uma limpa, né? Eu não me esqueço da sogra da Helena, quando se converteu, ela teve uma experiência com Deus, ela tinha um altar de feitiçaria dentro da sua casa. Nós fomos lá e dissemos: agora a senhora é uma irmã em Cristo Jesus, tem que limpar sua casa. Então, removeu tudo aquilo, roupa, vestido, tudo, aquelas roupas de fazer aqueles rituais, tudo. Levamos num monturo assim, num lugar na frente ali, tinha uns monturos ali, nós colocamos ali e ateamos fogo, e aquilo explodia de tanto queimar tudo. E parece-me que uns dias depois ela estava passando mal, e daí fomos lá e falamos: será que a senhora já se desfez de tudo mesmo? Porque deve haver alguma coisa ainda que a senhora precisa renunciar, que a senhora de repente gosta muito e que não estava glorificando o Senhor. Então ela foi, buscou, procurou, tinha uma peça que precisava ser removida, então foi queimado. E vou dizer, essa irmã, né, partiu para o Senhor, testemunhou para os seus parentes e tudo, e foi uma glória. Quantos anos ali a Helena sofrendo, lutando, orando, combatendo, guerreando, né? Era uma mulher que pelejava ali contra a vida da Helena, e o Senhor fez uma obra maravilhosa. Hoje ela está com Cristo, foi liberta e limpou sua casa e deu lugar para Cristo habitar. Da mesma forma nós devemos limpar nossa casa, Jesus está voltando, está vindo. Eu imagino Marta, se soubesse, Jesus vai chegando, ele começava a limpar sua casa. Estamos perto da volta do Senhor. Aqui também, olha, então Josias estava reinando, limpou Jerusalém, daí, verso 8 diz: e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor. Olha aí. Se a nossa casa está limpa, agora, na casa do Senhor, devemos andar realmente, corretamente, servindo para poder realmente restaurar. Só que nesses, veja, 18º, 18 anos que Josias estava reinando e ele estava tomando atitudes por aquilo que ele havia aprendido, mas ele não tinha encontrado o livro do Senhor. E agora encontra o livro. Foram aqueles servos dele foram na casa do Senhor para ali reparar e levar o dinheiro para reparação. E daí, do verso 14 em diante, diz: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Hilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes têm encomendado. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro, e Safã leu perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Hilquias e a Aicão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Hilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se enterneceu, aí nosso coração deve se enternecer, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Olha, irmãos, como tratamos a palavra, nos humilhando diante dela, rasgando o nosso coração. O rei rasgou suas vestes, né? Como sinal de que o seu coração estava rasgado. Então, lá em Joel diz: rasgai vossos coração e não vossas vestimentas. E diante da palavra de Deus devemos rasgar nosso coração. Mas agora, aqui existe realmente a atitude de dois reis. Aqui um rei se humilhou diante da palavra. Mas quando nós olhamos em Jeremias 36, nós vemos o outro rei, que é realmente sucessor deste, e que vemos um comportamento totalmente diferente. Verso 36, a partir do verso 9 de Jeremias. E aconteceu no ano quinto de Joaquim, Jeoaquim, né, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, que apregoaram jejum diante do Senhor. Essas são palavras que Jeremias pediu para ler em jejum diante do povo. Jeremias que enviou essas palavras. E apregoaram jejum diante do Senhor e todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor. aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Enatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Geudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Neerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê-os aos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhe Baruque: com a sua boca ditava-me todas as palavras. Jeremias ditava todas as palavras, né? E eu as escrevia no livro que com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-o, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Geudi para que trouxesse o rolo, e Geudi trouxe-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Então o rei, assentado na casa de inverno, pelo nono mês, estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo lido Geudi três ou quatro folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro. Lançou a palavra de Deus no fogo, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Não temeram. A profecia de Jeremias é que ele, né, no verso 30 diz: porque assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Então, quando nós olhamos, se você olhar a genealogia de Mateus, a Joaquim não está lá, porque ele era rei de Judá, e o Messias vinha pela linhagem de Judá, pela linhagem real de Judá, e você não vê Joaquim, esse Joaquim que queimou o rolo da palavra de Deus, você não o vê na linhagem real do Messias. Então, ele foi removido. Então, por que Deus deixou essas coisas? Para a gente realmente temer diante de Deus, considerar a palavra de Deus, realmente ter temor da palavra de Deus. Para encerrar, quero abrir Isaías 66, né? Para que nós venhamos valorizar melhor a palavra do Senhor. Porque para a restauração nesse tempo do final, tempo final. Temos que nos voltar para a palavra e pedir que o Espírito Santo reavive o sentido da palavra em nossos corações. Então poderá ocorrer um reavivamento grande, não só na nossa vida, mas em muitos lugares, em muitas vidas. Assim diz o Senhor, Isaías 66, de 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me edificariais vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. A diferença entre Josias e Jeoaquim é que Josias tremeu diante da palavra de Deus, rasgou seus vestidos, se humilhou diante de Deus, e Jeoaquim não, se exaltou diante da palavra de Deus, pegou o rolo da palavra de Deus, picou com um canivete e jogou no fogo. A palavra de Deus, ela é proveitosa, ela é boa para ensinar, para instruir, para corrigir. A Bíblia diz que ela é inspirada. A palavra de Deus é inspirada. Ela é o sopro divino, inspiração, quer dizer sopro, hálito divino. E também diz em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, é mais penetrante, né? Separa, faz a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se nós queremos saber se a nossa intenção é de Deus ou não é, vai para a palavra, tenha comunhão na palavra. Ela vai trazer o discernimento da palavra de Deus. Se estamos sendo conduzidos segundo a vontade de Deus ou não, a palavra vai dizer. Ela faz divisão da nossa alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir todos os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Amém. Que realmente possamos nós, pela misericórdia de Deus, estarmos realmente nos rendendo ao poder da palavra, para que o Senhor nos prepare, nos molde conforme a sua imagem, pelo poder da palavra, que Jeremias fala que ela é como fogo que purifica, ela é realmente como martelo que quebra a dureza do nosso coração. E outra coisa, se a imagem de Cristo não falar, nada mais fala. É como que se nós olhássemos a vida de alguém como uma pintura, por exemplo, de um rio maravilhoso, vamos supor, um rio limpinho, correndo água, mas está na pintura, você nunca pode tomar água ali. A vida de alguns crentes são assim, uma bela pintura, né? Eles falam da Bíblia maravilhosamente, mas nada de transformação, aquilo não dá para beber. É apenas uma pintura. Então, que não sejamos maquiados, né? Uma pintura de que somos crentes, de que conhecemos a palavra de Deus, mas não dessedenta a sede de ninguém, mas a revelação de Cristo dessedenta a sede. Realmente é como um rio de água viva correndo do nosso interior, o poder do Espírito Santo correndo do nosso interior, trazendo dessedentamento da sede daqueles que estão com sede, né? Que a nossa imagem não seja uma pintura, seja o que está segundo o original grego, caráter, revelação de Jesus Cristo, né? Amém.